Olá, galera, estamos começando mais um Eu e o Mundo Show, programa de número, se eu não me engano, programa de número 54. Sim, eu sou o seu apresentador Felipe Rafael e hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa que assim, é um ídolo para mim, entendeu? É, talvez ele não saiba, mas a minha empresa só existe por causa dele, né? Por causa da empresa que ele fundou, né? Nós estamos recebendo hoje aqui para falar de comunicação, brand content e podcast, por que não? Nós estamos recebendo aqui o Lucas Patrício. Tudo bem, Lucas?
Fala, Felipe, tudo bem? Obrigado pela apresentação. É, acho que você está exagerando um pouco, mas fico feliz em saber que a empresa de alguma forma ajudou, inspirou, bacana.
É, na hora do almoço eu curto tirar um lazerzinho e jogar um gamezinho. Eu estava jogando também um game de um cliente que vocês atendem na GMD, que é a Ubisoft. Eu estava jogando Far Cry 5.
Ah, muito bom, muito boa escolha.
Emocionante esse jogo, né? É, e como já dei spoiler aqui, né? Você é um jornalista, eu gostaria que você falasse um pouco de você, né? É, porque você, a tua carreira é muito legal, porque esse foi sempre mesclado o jornalismo com os games, né? E hoje, com a GMD, você atende grandes empresas mundiais, né, de videogame. Então eu gostaria... Ah, e tem outra coisa também na sua biografia que eu acho muito interessante, é que você escreveu para duas revistas que eu colecionava. Uma que é EGM Brasil e a outra que era Nintendo World. E eu tinha coleção de mais uma da Conrad, que era Pokémon Clube. Quando eu encontro... Uhum. Quando eu encontro, vou pra BGS, encontro o André Forastieri.
Forastieri,
eu falo pra ele, puta, cara, você foi culpado por, enfim, por criar a minha, o meu caráter geek, né? Então fala um pouco de você, como que esse jornalista aí virou um publicitário que trabalha com games, né? Que sempre trabalhou com games.
Legal, é, hoje eu sou, né, eu sou fundador da GMD, agência digital, completa 10 anos esse ano, agora em setembro. É, e também da HFDF, né, produtor de podcast também da GMD. Mas eu comecei como jornalista, como você falou, né, lá atrás, né, eu me formei em jornalismo e trabalhei, meu primeiro emprego foi num programa de TV regional da Baixada Santista, que é a região que eu, né, nasci, era um programa de TV de videogames. Então comecei lá e aí não consegui mais sair desse mercado, né. Aí fui trabalhar na Futuro, né, que era a empresa que sucedeu a Conrad com o Forastieri, escrevi nas revistas, enfim, aí passei por todo tipo de veículo que você pode imaginar, cara, UOL, Terra, eu fiz cobertura de esportes há, sei lá, 15 anos atrás, quando esportes não era nem um décimo do que é hoje, né.
Mas o que tinha 15 anos atrás de esportes?
Tinha aquele evento, Dota. Tinha aquele evento. Não, era Counter-Strike, Guitar Hero, FIFA e StarCraft. Eram jogos que eu lembro que... A WCG, não sei se você lembra.
WCG.
É, então eu fui caster de duas WCGs como freela pro Terra lá atrás. Então assim, tem umas curiosidades. Escrevi pôster já de God of War pra revista oficial. Assim, fiz umas coisas malucas aí entre as coisas mais consistentes que eu fiz. Trabalhei muito tempo também pra Editora Abril. Escrevi para Mundo Estranho, fui um dos co-criadores da Mundo Estranho Games, dentro da Editora Abril, e aí fiz freela para várias editorias lá dentro, escrevi de games para VIP, para Men's Health, enfim. Aí dentro da Editora Abril foi outro capítulo, até que eu decidi abrir agência mesmo, né, e mover aí do jornalismo para o marketing, né, para publicidade, que é uma área muito parecida, né, na área de comunicação, mas assim, com caminhos muito distintos, né? Gosto muito de jornalismo, sou apaixonado, mas eu acabei fazendo essa mudança de áreas aí há 10 anos e até desde então sigo nela.
Afinal de contas, tudo é conteúdo, né? Quando a gente pensa em jornalismo, publicidade, tudo é conteúdo. E quando a gente vê o trabalho, né, quando a gente vê o trabalho da GMD, a gente vê que é bem isso. É, a GMD hoje é uma agência que produz muito conteúdo e conteúdo tipo assim, foda, né? Quando a gente fala, por exemplo, de Ubisoft, o canal da Ubisoft. Eu dei uma olhada no... Porque, assim, a GMD é brasileira, mas com aquele tempero latino, né? É latino em todos os sentidos, porque tem uma sede aqui e tem uma sede no México.
Né? Isso.
E aí eu entrei no site de vocês e estava lá o canal da Ubi América Latam, né, que vocês chamam, que é para o público que fala espanhol. Né? Hoje vocês tomam conta dos dois canais, certo? Da Ubi Brasil e Ubi Latam.
É, a gente tem a gente abriu há 5 anos atrás, vai fazer 6, o escritório na Cidade do México, né? Então a gente tem uma sede lá, da GMD. A gente tem mais ou menos aqui no Brasil 30, 35 colaboradores, na Cidade do México já tá chegando a 30 também. E aí a gente tem várias contas que a gente toma, que a gente é responsável na região inteira, né? Ubisoft é uma delas. A gente toca toda a parte de social para Brasil e para Latam também, né? Em conjunto com várias outras agências, como vários clientes, né? A gente atende, por exemplo, Xbox também. No Brasil, a gente atende HyperX no Brasil e em Latam, Bandai Namco no Brasil e Latam, enfim, tem Garena, a gente faz produção de vídeos aqui no Brasil para Free Fire. Então, os nossos clientes, eles, né, a gente tem essa oportunidade de oferecer para eles essa possibilidade de cuidar na região inteira, o que é muito bom para alguns clientes americanos, principalmente, né, ou chineses, ou que não tem uma participação tão forte na região, ou que precisam de braço mesmo. Né? Aí a gente consegue centralizar esse atendimento, a produção de conteúdo, a estratégia, e faz isso de forma uniforme na região.
E aí vocês, a gente tem aqui, né, um dos clientes de vocês, além, né, Xbox, Garena, Ubisoft, e tem a HyperX, que é uma empresa de periférico, né? Não só de periférico, mas também memória. Eu fui numa BGS e acompanhei, fiquei um pouco no stand da HyperX. Qual é a diferença, né? Porque a gente fala, o jogo é o produto final, né? A gente tem o jogo, que é o produto final, aí a gente tem os periféricos, por exemplo, esse fone que você tá usando, né?
Uhum. É um HyperX. Tom Brand. Tom branded, você tá vendo, né? É o fone, é o mouse, aqui é tudo on branded.
E assim, como que é passear por essas linguagens, né? Porque, por exemplo, eu acho o canal da Ubisoft caótico. Caótico num bom sentido. Porque a gente tem alguns influenciadores, né? A gente tem Rato Borrachudo, o La Moglia, quando saiu Far Cry 5 New Dawn, fazendo as arminhas. Como é que é esse processo, essa estratégia de se criar conteúdo para um público local, né? Porque a gente sabe que a Ubisoft é europeia, ela é francesa, né? E como é que é trazer essa linguagem? Porque assim, a gente sabe que a gente tem quatro grandes jogos, né, da Ubisoft, que é o quê? Um Assassin's Creed, um Rainbow Six, que tá aí muito forte com a questão do, né, do competitivo. A gente tem um Watch Dogs e temos também Just Dance e o Far Cry, né, que são 5 franquias. Como é que é trazer essa linguagem para o público? Como que é adequar essa linguagem para o público nacional? E se existe diferença também na produção Latam, né, para os falantes espanhol e para a gente aqui?
Perfeito. A gente começou a trabalhar com o Ubisoft em 2011. Quando a gente começou a trabalhar com a Ubisoft, a GMD eram 3 pessoas e a Ubisoft eram 2, né? No Brasil. E dá muito orgulho, né, ver o caminho que ambas empresas trilharam nesses últimos 10 anos, porque a Ubisoft Brasil hoje é uma grande referência e a gente teve a oportunidade lá atrás de começar esse trabalho com eles, né? Muito pautado pela visão do Bertrand Chaverot, que é o diretor-geral da região, que é muito antenado e muito aberto a ideias, né, muito inovador. E lá atrás o objetivo era fazer uma comunicação para público mesmo, né? Então a gente trouxe a experiência que eu tinha em gaming, com redes sociais, que era uma coisa que estava começando, né, bem embrionária para empresas, e a gente inovou mesmo, né? E aí todo mundo depois acabou seguindo, inclusive a própria Ubisoft Global usa o case, né, usou na época o case de Brasil e depois de Latam como referência para seguir algumas estratégias. Brasil, isso não é só por causa da Ubisoft não, tá? Isso, no geral, o Brasil faz isso, né? A gente é muito bom em trabalhar conteúdo para redes sociais, então o fato da gente ter feito isso em Ubisoft também foi acontecer com várias outras marcas no Brasil. E óbvio, né, a Ubisoft continua inovando, e aí a gente abriu outros canais, foi fazendo outros trabalhos, a gente tem a possibilidade de trabalhar junto com a Massive, né, que foi a responsável pela produção dos conteúdos audiovisuais do canal, e a gente faz as redes sociais, e a gente trabalha junto com a equipe da Ubisoft também de comunidade, que é muito, muito boa. O Guilherme Sarda é um profissional fantástico, para mim um dos melhores do mercado, e ele é o responsável pela equipe de comunidade Ubisoft aqui no Brasil. E acho que a grande diferença, né, de trabalhar em Brasil e Latam é a regionalização, né? Tem uma parte do conteúdo que é o mesmo, né, que a gente localiza para ambas as regiões, mas tem outra parte que é completamente diferente, assim. E aí, para Latam, o grande desafio é que é diferente não só entre a língua, né, português e espanhol, é diferente entre México e Argentina, entre Colômbia e Chile. Existem peculiaridades locais, né? Claro que existe também uma lógica, né, de trabalhar o que a gente chama de espanhol neutro, né, na maioria das vezes, mas tem momentos que você trabalha a regionalização do conteúdo também para cada país. É um grande desafio, não é fácil não.
E quando você fala em localizar, né, a gente tem o Far Cry 5, que eu falei antes de começar, que é um jogo que eu tô jogando. Eu comprei agora na Ubisoft Forward, que teve um puta desconto maravilhoso e já veio com Far Cry 3. Então, fechando Far Cry 5, eu vou conhecer o Vaz Montenegro lá, que é, né, que é um puta vilão. Então, teve um curta-metragem chamado Inside Eden's Gate. Vocês traduziram esse conteúdo para colocar no canal? E como que é, assim, a adequação do material que vem de fora para cá?
Cara, é um processo muito complexo. Exige uma definição processual muito grande, uma organização muito grande e vários times trabalhando ao mesmo tempo. O time da Ubisoft, no caso, né, falando da Ubisoft, o time da Ubisoft que está em São Francisco, com os times locais, o time do México, o time do Brasil, da Ubisoft, o time da GMD também. Então, assim, é um processo muito complexo, né? Mas, basicamente, toda a localização dos trailers, dos conteúdos audiovisuais, a gente faz nessa operação de guerra. Assim, quando tem esse Ford, por exemplo, a nossa equipe realmente tem uma semana difícil de trabalho, é muito conteúdo, são gigas e mais gigas de arquivo, tem toda a questão de confidencialidade, né? Então a gente tem que manter tudo dentro de um processo seguro para não ter nenhum tipo de vazamento. É um processo que a gente faz há muitos anos, né? Que parece simples quando você vê o resultado final, né? Que é só um vídeo traduzido, mas para a gente conseguir entregar tudo isso na hora que, né, do embargo, na hora que vai ser publicado globalmente, é um esforço muito grande, que eu acho que só graças, né, à energia e à organização da equipe da GMD, né, que trabalha no dia a dia e com a equipe da Ubisoft, conseguem garantir que isso seja realizado. Não é fácil, parece simples, mas é muito complexo.
Teve aí três esse ano, que teve Xbox, que teve Ubisoft, eu imagino que seja uma correria mesmo para lançar aí essa quantidade de conteúdo, né? Não só o conteúdo global que vem de fora, mas também produzir conteúdo próprio aqui, que eu vi que teve alguns vídeos falando aí de Far Cry. E quando o vídeo é dublado, por exemplo, tá saindo os vídeos do Far Cry 6, que aparece um maluco fazendo as armas, né? Que é uma das características do jogo. Vocês que mandam dublar ou não?
Não, isso já vem em outras formas, assim. Isso já vem meio que global, uma decisão. Varia de caso a caso, de time para time, de jogo para jogo, de empresa para empresa. No caso de Ubisoft, a gente não faz essa dublagem. Houve casos já em que a gente participou, inclusive da ajuda da definição dos atores e atrizes que iam trabalhar, mas isso lá atrás, né? Quando a Ubisoft também não tinha um time tão grande. Hoje em dia eles têm a capacidade de fazer isso internamente, tocando isso direto com os próprios estúdios locais e globais, né?
E assim, a gente, né, igual você falou, você escreveu em EGM Brasil, que pra mim é... Eu queria um pouco nessa história, né? A gente teve uma produção de material jornalístico de games muito grande no Brasil, né? A gente tinha Ação Games, que era foda pra caramba. A gente tinha... Começou a Herói, a revistinha Herói, né? Antes da gente ir pro próximo case da GMD, que eu acho muito interessante, que é um jogo que eu amo, eu gostaria de falar o que você acha hoje, o Lucas lá atrás, jornalista de games, e hoje, o que você vê essa evolução, assim? O que você trouxe das redações pra GMD, pra Half-Death? O que você trouxe?
Cara, eu acho que principalmente a paixão por videogames. É uma parada que eu sempre tive, né? E nunca neguei. A GMD nasceu porque eu queria criar conteúdo de videogames. E hoje é nosso forte porque eu reuni pessoas que também são apaixonadas por isso, né? E eu lia muita Ação Games, eu lia muita Nintendo World também antes de trabalhar. Eu gastava minha mesada na banca comprando o R$10, três edições mais antigas, porque naquela época na informação não tinha tempo, né? Era outros momentos. Então, se era de 2 meses atrás, não fazia nenhuma diferença, né? Então eu ia lá com R$10 na banca, comprava 3 edições e passava ali o dia vendo as telinhas capturadas, né? E aí eu tive o grande prazer de trabalhar com várias dessas pessoas, né, que eram responsáveis por criar essas revistas, né?
O Fábio Pablo, Santana, né? O Pablo.
Pablo Miyazawa, o próprio Forastieri, que foi, era diretor de redação quando eu trabalhei na Futuro. Enfim, várias dessas pessoas que criaram quando tudo era mato, de verdade, aqui no Brasil. Acho que o Brasil teve, na sua estrutura de comunicação de games, teve três momentos, né, até hoje. Momento das revistas, né, começou lá atrás, com a Gamers, com a Ação Games, né, Game Power, etc. Depois a gente teve o momento dos blogs, né, que foi um momento mais curto, mas com uma entrada inicial dos games, desculpa, da cobertura na internet, isso junto com os sites, mas o Brasil sempre teve uma força muito grande com o UOL, né? O UOL Jogos foi muito forte durante muitos anos, né? Então você tinha na parte de sites o UOL Jogos e todo o resto, né? E aí os blogs começaram a popular, e eu acho que o terceiro momento é a entrada do YouTube, né? Quando você tem ali lá atrás com o Guilherme Gamer, talvez um dos primeiros grandes fenômenos de games, né, no YouTube, e até hoje aí com dezenas, às vezes centenas de nomes super legais que fazem gameplay, que fazem conteúdo de game show, que fazem conteúdo diferente, enfim. E agora na Twitch também, como uma evolução desse passo do YouTube. Então eu acho que eu consegui vivenciar quase todos eles, né? Todos eles eu vivenciei. Uns como fã, outros já trabalhando, né? Fazendo parte ali com a mão na massa, e agora com a empresa ajudando a construir. Então, o que eu trago lá de trás pra hoje é essa paixão, assim, de gostar de verdade de videogames, me importar, e cada projeto que a gente faz, cada coisa que a gente tá envolvido, é realmente ter o olhar de quem gosta mesmo, sabe? Quem se importa, fala, pô, isso aqui é algo que vai fazer sentido, que é legal, que quem tá do outro lado, que é fã, vai gostar, né? Claro, e tendo nas costas todas as limitações que quem tá do outro lado não sabe que existem, né? Tentando lutar ali, trabalhar pra superar as limitações e entregar algo legal.
E aí a gente fala desse processo da comunicação, né? Do jornalismo de videogame, e antigamente não tinha nada, né? Era muita coisa de receber material, comprar revista gringa, né? E3. Hoje no Brasil a gente vê que o mercado de games brasileiro, tipo uma Ubisoft, uma Garena, que a gente vai falar daqui a pouco, uma Riot com LOL, a própria BGS, né, que veio e transformou. Pô, eu vou na BGS de 2017 e 2018, foi 2 anos, cobri a feira, e aquilo, cara, é maravilhoso, né, a gente poder testar hands-on, poder dançar lá, dançar um Just Dance, fazer a experiência de Assassin's Creed, sabe? É muito legal, é muito maneiro isso, né? E acho que você percebe mais do que isso, essa evolução, né? Tudo ficou mais fácil, não ficou? Ou não?
Olha, fácil é uma palavra complexa. Eu acho que tudo ficou melhor. Agora, facilidade depende, né? Não, eu acho que a evolução do mercado nacional é visível. E agora falando, né, lembrando de como era lá atrás, eu lembro que quando eu, antes de eu começar a trabalhar de fato no mercado, eu olhava as revistas de videogame e falava, poxa, e era só anúncio de loja local, era um mercado pequeno, né, então você tinha um anúncio da locadora de jogos, você tinha um anúncio de uma empresa que vendia jogos, né? Era uma coisa endêmica só, e eu sonhava, nossa, imagina no dia que uma empresa de jogos anunciar numa revista brasileira, como tem nas revistas lá de fora, né. Isso rapidamente se tornou realidade, rapidamente as empresas estavam no Brasil, e logo em sequência fazendo várias ações no Brasil. Hoje você citou duas aí que são fenomenais, Riot e Garena, são empresas assim, de você bater palma, né, o trabalho que eles fazem no Brasil é incrível, né, tanto em localização de conteúdo, comunicação com a comunidade, toda a parte de servidor, toda a parte técnica, assim, tem tudo, todo um, né, um escopo por trás disso que não tinha, né, e eu tive a oportunidade de perceber isso acontecendo com a Microsoft, com o Xbox, né, lá atrás. No lançamento do Xbox 360, a gente percebeu que já era uma empresa que via o Brasil de uma forma diferente, né? O Guilherme Camargo, colega, que hoje está na Silks, era o líder da época do Xbox e fez um trabalho fantástico, e a gente percebia já como era ter o gostinho, né, de ter uma empresa olhando para o Brasil, ia nas conferências de imprensa, ouvir falar sobre, ah, agora o Xbox vai ser lançado no Brasil. Então, tudo aquilo era muito novidade, né, era uma coisa que se repercutia por meses, às vezes. E hoje você tem essas novidades quase todos os dias. Quase todos os dias a gente vê uma empresa chegando no Brasil, fazendo um produto licenciado, né, você vê agora a Nintendo anunciou o primeiro jogo dela localizado, e por mais que seja uma novidade ótima, mas ela cai como algo tipo, mas nossa, mas 2021, né, pelo amor de Deus, até que enfim, porque todas as empresas já fazem isso, né, há muitos anos. Então, a gente já está acostumado a ter um mercado muito amadurecido. Porém, né, nos últimos anos, a gente também tem sofrido muito. O aumento do dólar, a crise, eu acho que isso tornou o videogame algo muito elitizado. O que, por sorte, a gente também tem os fenômenos do Free Fire, por exemplo, para ajudar, né, a ampliar isso. Videogame é tudo que você pode jogar e interagir. Então, se você joga 2 minutos ou 20 horas, você é gamer, do mesmo jeito. Eu acho ótimo, né? E o Free Fire é um fenômeno absurdo, cara. Eu acho que o que esse jogo tá fazendo para a cultura dos videogames no Brasil é inexplicável, assim, tamanho do alcance que ele tem.
Eu sou da época que... Quantos anos você tem, desculpa, Lucas?
32.
Nossa, eu sou um ano mais... Você é de 89, né?
Sou 88, vou fazer 33 esse ano.
Ah, você é de 88, então você é da mesma época que eu. Então, legal, você é da mesma época que eu. Eu faço aniversário em maio. Então, a gente é da época que existia Tectoy, que existia Playtronic no Brasil, sabe? Uhum. Eu lembro que o primeiro videogame que eu ganhei, eu até tenho uma homenagem aqui, eu comprei um... Peraí, deixa eu pegar aqui. Eu comprei um emulador daqueles 5 mil jogos.
Ah, não, super entendi.
Foi o primeiro videogame que eu ganhei no Natal. Era um bundle pack que vinha com 2 controles, Super Mario All Star. Sabe, eu era apaixonado naquilo. Eu não fui uma pessoa de ter muito videogame na minha vida, sabe? Era caro pra caramba, né? Não tinha. Então o que a gente fazia no lugar onde eu morava? Era assim. Eu fui o primeiro a ter videogame. Aí o que a gente fazia? Juntava todo mundo em casa, 6 negros pra ficar jogando. Só que era assim, enquanto 2 jogavam, o resto olhava, né? Aí eu tinha um amigo meu que tinha um Mega Drive. Mesma coisa. Ia lá jogar Sonic. E aí chegou na casa desse meu amigo que tinha um Mega Drive. Ele trocou o Mega Drive dele pela maravilha 32-bits, um tal de PlayStation da Sony. E, bicho, era Resident Evil em japonês com a revistinha de detonado. Entendeu? E aí a gente vê que naquele pirataria corria solto, né? Uhum. Era 5 jogos por 10, sabe? Tipo, como que você vê... você falou do preço, né? Que é caro, videogame é caro. Como que você vê hoje essa questão de importação? Por que que, na sua opinião, por que que o Brasil não vira um polo produtor... Além de incentivar empresas locais, por exemplo, eu vou na BGS, eu acompanho muito a Behold Studio de Brasília. Uhum. Mano, os caras fudidos. Uhum. Chrome Squad, Knights of Pen and Paper. Cara, fudido. Sim, maravilhoso. As pessoas até perguntam, pô, é brasileiro esse jogo? É brasileiro, caralho, é da hora. Além das empresas nacionais, por que que você acha que as empresas têm medo de virem pro Brasil, assim... Tipo, começar a produzir aqui, que a gente viu que teve problema. A Nintendo mesmo saiu, né, do Brasil. Uhum. Na época que, cara, a gente tinha Tectoy e Playtronic, que fazia aqui, né, a Zona Franca de Manaus, o que você acha que...
Eu acho que essa é uma resposta que ela tem muitos níveis, sabe? Eu acho que eu nem tenho, talvez, condição de te dar um diagnóstico exato. Eu acho que isso varia muito de empresa para empresa e de objetivo para cada objetivo. Agora, tem alguns fatores que são comuns a todos, né? A carga tributária do Brasil é complexa, e não é nem que eu acho que é simplificar o argumento de falar, nossa, o imposto é alto. Eu acho que sim, é alto, mas não é esse o problema, né? É complexo. Para você entender como funciona a carga tributária no Brasil, você precisa dedicar tempo, você precisa ter uma estrutura para analisar, entender e ver como você vai... social, né? Colocar o teu modelo de negócios aqui. Eu acho que isso inibe em alguns momentos. Agora, nos últimos anos, e eu não sou produtor de jogos, né? Mas pelo que eu conheço, né, do mercado, eu sei que vale muito mais a pena você trabalhar, né, num estúdio como a Behold faz, às vezes até fazendo outsourcing para outros mercados, porque você vende jogo globalmente. Então, não importa muito, sabe? Se você está no Brasil ou não. Se você é brasileiro, ótimo, você precisa sair do país. Agora, para outra empresa vir para cá, tem que ter um incentivo. Você vê, em Montreal, né, tem um grande incentivo do governo canadense de isenção de impostos para empresas de videogames. Não por acaso você tem Square Enix, você tem EA, você tem Ubisoft, todas citadas lá em Montreal, porque teve um plano de incentivo do governo para que isso acontecesse. Eu acho que no Brasil a gente tem algumas iniciativas parecidas também em algumas regiões. Eu sei que em Recife tem alguma iniciativa do tipo também. Enfim, eu acho que a resposta mais simples é porque produzir jogos não depende só do local onde você está, depende das condições, né, de tributação, custo de funcionário e etc. Recursos, né? Então, acho que é um pouco desse conjunto de fatores que a gente pode atribuir. Agora, mesmo não tendo produção, a gente tem muitas empresas com escritórios, né? E com representação grande. É, escritórios com mais de 100 pessoas, dependendo das empresas, né, de jogos.
Então, é, a gente falou de Riot, né? A Riot veio... Pô, eu fui num CBLOL que foi lá no, na Arena do Palmeiras. Cara, eu chorei. Eu falei, que é isso, Brasil? Que evento é esse? Sabe? É gigante. Na Campus Party também, teve um período que eu trabalhei lá que a minha responsabilidade era cuidar dos times que chegavam no stand pra jogar lá na Intel. E aí eu conheci a Pain Game, né? Puta, os caras é ídolo, é muito louco, né? E falando em esportes, agora a gente vai falar de um case da GMD, né, que já foi citado aqui, que é Garena, o Free Fire, que teve recentemente o campeonato, né, lá em... Foi... Teve seletiva nacional ou foi fora?
Cara, eu vou te falar que eu não sei exatamente como é que a parte de esportes acontece, porque a gente trabalha com Garena agora, vai fazer 6 meses, e a Garena tem 2 focos principais, né? Um é o esportes, que são os campeonatos, e tem o outro que é a parte de comunidade, que é o conteúdo do dia a dia, é a comunicação com a galera que joga, e a gente trabalha com essa equipe, né? Então a equipe de esportes, que é fantástica, é quem faz os campeonatos, organiza, faz as transmissões, as seletivas, etc. E essa equipe, inclusive, né, que é também da própria Garena, a gente não tem tanto contato. Então essa é uma parte que eu não tenho tanta informação. Mas eles fizeram agora o campeonato mundial, foi um puta sucesso, bateram recorde. É um negócio absurdo, assim. Se você vê lá no ranking de viewers, o Brasil sempre no topo, assim.
E teve até um documentário, né, da Loud, que é um time de esportes na Globoplay, sobre Free Fire, né? Era um time de Free Fire. Então, e eu tenho uma história engraçada com Free Fire. Eu comprei um computador novo, né, e resolvi baixar o BlueStacks, que é o emulador de celular, né? Porque meu celular é um Galaxy S8 velho pra caramba, que funciona a manivela. Tentei jogar e eu viciei. Chegou uma hora que eu fiquei 14 horas jogando Free Fire. Eu esqueci que eu tinha uma produtora, eu esqueci que eu tinha podcasts pra editar, eu esqueci que eu tinha podcasts pra gravar, e eu fiquei 14 horas jogando Free Fire. E é um jogo extremamente apaixonante, porque a regra, eu, sinceramente, por que que eu não me adequei a essas novas gerações, né? É tipo, Xbox X, S, PlayStation 5. O meu sonho de consumo, só que tá muito caro, o meu sonho de consumo é ter um Nintendo Switch. Pela simplicidade dos jogos, pela simplicidade do aparelho, entendeu? O meu sonho de consumo, eu falei... Até teve aí a Amazon Prime Day. Falei, ó, se chegar a 2.100 eu compro. Não chegou. Infelizmente não chegou. Mas cada joguinho é 300 conto, né? É porque eu gosto, por exemplo, de um Super Mario Maker, sabe? Fazer as fases do Mario. Ou até mesmo de um Pokémon, sabe? Eu gosto da simplicidade, né? E Free Fire, né? Esse modelo de Battle Royale... É um formato muito simples. Tipo, entra 50, sobra 1 e ganhou, e acabou o jogo. Eu acho maravilhoso isso, né? A primeira oportunidade que eu tive de jogar Battle Royale foi na BGS pra jogar o PUBG. E foi do caralho, foi maravilhoso, né? E é muito interessante isso. E pra vocês, assim, como que vocês veem o conteúdo digital de Free Fire? É muito bom, né? É muito bom mesmo. Tem uma galera que, assim, não é engraçado, né? Como hoje aparecem milhões de influenciadores digitais, bons influenciadores digitais na área de games, né? Existem diversos, extremamente nichados, né? Quem joga Free Fire, quem comenta Free Fire é só Free Fire. Quem joga e comenta... LOL é só LOL, né? CS é só CS, Rainbow Six é só Rainbow Six, né? Como é que é trabalhar com nicho, assim? Como é que é conversar com nicho?
Eu acho que é entender o público, né? Entender o que, que esse público quer consumir é muito importante. Isso é uma das regras básicas, né? Assim, one-on-one de publicidade, mas que você tem que exercitar todo momento. Porque até dentro, por exemplo, do Free Fire e de qualquer jogo, você tem nichos dentro desse nicho. Você tem a galera que só quer assistir os influenciadores jogar. Eles não jogam, eles só assistem os caras que são fãs do entretenimento. Tem a galera competitiva, que quer ganhar, quer ficar boa, então ele assiste clipe de gente que joga bem, pra pegar a manha, etc. Então, dentro dos nichos, você tem outros nichos. Então, você tem que entender como esses nichos conversam, né, o que, que eles querem consumir, o que eles estão buscando, como é que você consegue atrair a atenção deles com conteúdo que não é necessariamente aquilo que eles estão mais interessados no momento, quando você precisa falar com eles. Então, isso é um grande trabalho frequente de estudo, pesquisa, conversas, né? Então, acho que esse, para mim, é o grande desafio, né, de trabalhar com videogames. E cada vez mais você vai percebendo, porque quando você massifica, você ganha universo, você automaticamente cria esses nichos, eles vão acontecendo. Então, eu acho que no nosso trabalho, e a gente trabalha com empresas muito diferentes, né? A gente trabalha com Bandai, que lança um jogo Dragon Ball, que pega uma galera da nossa idade, que assistia, que é super fã, e ao mesmo tempo pega a molecada que conhecia Dragon Ball e Dragon Ball Super. Sabe? Que tipo.
Tem nada a ver, não conhece o menino Goku, o menininho Goku, tocando a periquita da Bulma.
Mas os dois, assim, os dois públicos querem jogar esse jogo, mas como é que você comunica, né? E ao mesmo tempo você tem, sei lá, o Free Fire, que é outro público, é uma galera que às vezes não tem nem celular, joga no celular dos pais, assiste um vídeo no celular do pai, da mãe, no tempo livre, quando chega na escola, quando a mãe e o pai chegam no trabalho, é outra relação, né? Ou você tá lançando um jogo, sei lá, lançando um jogo porque vai lançar pro PlayStation 5, pro Xbox Series X, custa 5 mil reais, né? 6, 7 mil no mercado cinza, porque não tem pra encontrar. Então, assim, são completamente diferentes esses públicos também. Então, trabalhar com videogames, ter uma agência, né, especializada em videogames hoje, como a GMD, não significa ter um conhecimento só, né? Sim. Porque é isso, você tem públicos muito diferentes. Claro, você entender de games ajuda muito a você desenvolver estratégias pra qualquer um desses segmentos.
Tipo assim, você ser jogador ajuda, mas não é fundamental, né?
Não, claro, assim, eu acho que tem várias pessoas que trabalham com a gente que não são gamers, assim, do tipo, nossa, joga, mas não é hardcore. Tipo, eu jogo bastante videogame, né? Eu gosto de sentar minha bunda aqui nessa cadeira e passar a hora jogando, que nem você. Acho que 14 horas, eu acho que eu nunca passei.
Não, foi 14 horas não, de já Free Fire.
Já passei.
E aí na minha primeira partida, eu ganhei. E aí aquilo me motivou a continuar. Eu botei uma meta pra mim, eu preciso ganhar 14 partidas. Não me pergunta por que desse número. E acabou sendo 14 partidas em 14 horas.
Aí.
Mas eu ganhei mais. E é muito legal. E aí quando você fala de regionalização, eu tava vendo... Tem um Alok pra você jogar no Free Fire. Uhum. Entendeu? E eu tô esperando, depois que o Alok gravou o clipe com a mascota do Magazine Luiza, eu queria muito jogar Free Fire com a Lu. Imagina! Magalu no Free Fire... É, não, porque é uma tendência, né? A gente falando de brand content, a gente viu que Doritos, né? Doritos montou a Avenida Paulista no Fortnite pra parada gay. É, Ruffles no Fortnite, Havaianas no Fortnite. Uhum. Né? A Epic deve estar muito feliz com isso, né?
A Epic, cara, eles estão assim, na crista da onda, né?
Eu não tenho... Então, tá aí um jogo. O Free Fire é simples. Pega a mochilinha, pega as arminhas, opa, mata os carinha. Agora, Fortnite, eu não consegui. Eu instalei no meu computador, joguei 2 horinhas, morri todas as vezes.
É mais complexa.
É porque você tem que construir muro, você tem que construir casinha, não dá. E pra você ver que o poder do game é transformador, eu conheci uma mãe que tem uma menina, uma mãe solteira, que tem uma mãe e que tem uma filha de 9 anos de idade. E ela fazendo ensino remoto, né? Na hora do intervalo, as pessoas da escola jogam Free Fire, 9 anos de idade. E aí você pensa, uma menina num grupo de meninos. Não, ela dá um pau nos meninos. E, sabe, é muito legal, né? É muito diversificado hoje, né? Apesar de que, quando a gente olha para o esportes, tem uma diferença enorme, né? Assim como no futebol... em outros esportes, que a mulherada ainda está um pouco de lado. Mesmo sabendo, né, eu não sei se você tem esses dados, mesmo sabendo que hoje o maior público gamer casual, mobile, é mulher, né? Uhum. Como que você vê essa diversidade nesse mercado de game?
Eu acho fundamental. Eu acho que por muitos anos o videogame ele foi taxado por quem joga e por quem não joga, como uma coisa de menino. E, na verdade, isso inibiu, né, as mulheres a querer participar, porque era quase um clubinho proibido, né? E aí, se uma menina queria jogar, quem jogava ou falava ou tirava sarro, isso inibiu por muitos anos, né? Mas eu acho que a participação de diversidade nos videogames é a coisa mais incrível que esse meio pode trazer, porque é interativo. E não tem, né, acho que o esporte, ele ainda tem algumas limitações físicas, né, às vezes, sei lá, você coloca uma jogadora de futebol, fisicamente, ela talvez não tenha a mesma capacidade, né, física, né, do que um jogador homem. Então você não tem nem os esportes mistos. Mas o videogame não tem nada, o videogame é isso, né.
O videogame nasceu pra ser misto, né.
Exato, então não tem essa. Eu acho que a diversidade nos videogames é uma bandeira extremamente relevante, que nos últimos anos ganhou mais e mais força, mais e mais vozes, porque é isso, né, houve muita repressão, então aos poucos esse espaço precisou ser muito batalhado, né, para ser ocupado também por essas outras comunidades, e a gente vê que essas comunidades têm se apropriado cada vez mais, e para mim isso é fundamental. Eu acho que para qualquer tipo de cultura, eu acho que videogame é cultura, você precisa ter essa abordagem, senão não existe, né? O videogame não é meu, o videogame não é seu, não é de alguém, é de todos, né? É uma bênção a gente ter esse tipo de entretenimento pra gente aproveitar coisas que divertem, que ensinam, que inspiram. Você tem jogos que trazem assim, um nível de inspiração absurdo, você consegue criar, né? Você tá criando um jogo, colocar inspirações ali também. É um meio fantástico, então eu acho que tem que ser diverso, quanto mais melhor.
E aí quando a gente fala de Xbox, vamos falar mais um cliente de vocês. Xbox que, né, foi, pra mim foi uma grande sacada do Bill Gates lá atrás, né, lançar uma... Hoje a gente fala bastante de Steam Box, né? Ah, vamos montar um computador gamer, PC gamer... Mas o Bill Gates fez isso com o Xbox lá atrás, né? Era DirectX Box, né? Direct Xbox. E como é que foi trabalhar? Como é que vocês começaram junto? Como é que foi Xbox dentro da GMD, assim? O que vocês fizeram de extraordinário para eles?
A gente trabalha com Xbox aqui no Brasil desde 2018, né? A gente faz toda a parte de conteúdo audiovisual para eles, né? E ajuda em toda a parte da estratégia de comunicação. E aí Microsoft é isso, Microsoft tem 12 agências, né? Então a gente tem muita sorte de trabalhar com outras agências muito incríveis, com pessoas muito capacitadas e o time de Xbox que é fantástico. E aí a gente trabalha com toda a parte audiovisual, né? Então o canal de YouTube, todas as produções audiovisuais a gente que toma conta. Então é muito legal trabalhar com a Microsoft. Agora a gente teve E3.
Tá chegando o Halo aí.
Exato. Pois é, novembro, dezembro deve estar chegando. E aí você trabalha com uma empresa dessa que hoje em dia tem um serviço que é tão fantástico, que é o Game Pass, que eu acho que é importante reforçar. E é cliente, tá? Então tem o bias. Mas é importante reforçar o quão fantástico o Game Pass é.
O Game Pass é aquela biblioteca que é aquele sistema que foi copiado também, né, pelas concorrentes, né, que é o jogo que mensalmente sai uma biblioteca de jogos não gratuita, porque você paga mensal, né?
É um serviço de assinatura, né? Você paga uma mensalidade e aí você tem acesso a mais de 100 jogos, né? E isso é fantástico porque, primeiro, é um preço acessível, né? Eu acho que o Xbox Game Pass Ultimate, que é o mais completo, que você pode usar para jogar no PC, no console, você já tem a Live Gold incluso, então você pode jogar online. Eu acho que tá R$44 e os primeiros meses acho que são R$3, né? Então é extremamente acessível, né? Você tem mais de 100 jogos por R$44. E o mais fantástico, que você, se tem amigos que tem o Game Pass, você não precisa convencer o seu amigo a comprar nenhum jogo, você já tem automaticamente a mesma biblioteca que ele. Então, se você tem um jogo no Game Pass, ele também tem, então você pode jogar juntos os mesmos jogos. Que eu lembro que, assim, no começo, quando eu comprei o Xbox 360 lá atrás, era um trabalho que eu tinha que me matar pra comprar um jogo e convencer os meus amigos
a ter o mesmo jogo.
fazer vaquinha pra poder jogar o Gears, pra poder jogar o Halo, porque, putz, todo mundo tinha que ter. E o Game Pass é um fenômeno nesse sentido, né? É, eu acho que é um serviço fantástico que vai, já tá revolucionando os jogos e o modelo de negócio. Tem empresas lançando o jogo no Game Pass e vendo, né, a base gigantesca acontecer. E diferente do Netflix, né, desse serviço de streaming, que, por exemplo, você faz um filme, quando você coloca no Netflix, acabou a sua remuneração, né? Você ganhou dinheiro pra colocar no Netflix. Quando você coloca um jogo no Game Pass, você tem toda a remuneração posterior de skin, DLCs, todo tipo de remuneração que já existe no videogame, numa base muito maior, né? Então é um negócio muito legal para a Microsoft, obviamente, é muito legal para o consumidor e é muito legal para as desenvolvedoras. Então eu acho que é um formato fantástico.
E aí a gente fala, você falou de Netflix, né? Tá surgindo uma tendência aí que começou meio errado com o Google Stadia, né? Que é o streaming de games. Se não me engano, acho que a Microsoft tem uma coisa dessa também. Tem.
Project X Cloud.
Né? Que a ideia é eu estar jogando no meu celular, chegar na frente da minha TV, continuar jogando no videogame, né? Mas não é o mesmo formato do Stadia, né? O Stadia...
Tem uma tendência, né, recente do mercado em fazer o jogo... O jogo por streaming. Hoje, eu acho que hoje é um grande desafio, né? Principalmente no Brasil. Agora, tem um fator importante que a gente não pode ignorar, que é o 5G. O 5G, ele vai proporcionar uma latência e uma velocidade nunca antes vista, né? Em conexão. E eu acho que, claro, quem é gamer mais tradicional, digamos assim, ou mais ferrenho, vai querer ter ali o input lag menor possível, vai querer mexer no controle e sentir exato, ele não quer perder qualidade de nada, né? Então esse cara vai querer comprar o Xbox Series X, vai comprar o PlayStation 5, vai montar um computador com uma RTX, perfeito. Mas assim, tem muitas outras pessoas que não vão ter os R$5.000 para gastar. A placa de vídeo hoje em dia, né, com essa crise de semicondutor e de
mineração,
tá R$15.000. Então assim, tá longe de ser a realidade da maioria das pessoas. Então você imagina daqui a alguns anos, quando o 5G principalmente estiver mais avançado e aqui no Brasil rolando, você imagina você estar numa viagem, você estar no ônibus, você estar no metrô e você poder jogar naquele momento qualquer jogo, né, na tela do seu celular ou no navegador do seu computador, e não importa qual é o seu computador. Pode ser um notebook, pode ser um computador antigo, tendo um navegador você consegue jogar. Ah, é comparável? Talvez não seja. Talvez um dia seja, tá? Eu acho. Mas o potencial de você colocar um jogo na mão de qualquer pessoa que tem uma tela, praticamente, vai ser uma revolução. Eu acho que essa é a próxima revolução dos jogos.
Dos jogos,
hoje,
né?
Acho que hoje ainda tá cedo. Eu acho que o Stadia tá tentando, você viu a Amazon com Luna também tentando, Microsoft tá colocando o Project X Cloud num beta ainda. Eu acho que a gente tá no momento de transição. Eu acho que
são
a
ideias
tecnologia
boas,
chegar...
É bem isso, quando a tecnologia chegar, eu acho que são ideias boas nas horas erradas, entendeu?
É que eu acho que tem que ter um processo natural de teste, de evolução, né? Não vai aparecer do dia pra noite, vai aparecer perfeito, né? Você vê, o Nintendo Wii, que foi um grande sucesso, né, por conta dos controles de movimento, aperfeiçoou uma tecnologia que existia há muitos anos, né? Só que era a capenga. E não tô dizendo que do Wii é incrível, porque já melhorou muito também essa mesma tecnologia de sensor de movimento desde então. Hoje você tem os óculos de realidade virtual que conseguem pegar o seu movimento, né, de cabeça e dos controles sem ter nenhum tipo de câmera externa já. Então, assim, a tecnologia vai avançando, mas é importante você ter esses experimentos que demarcam um momento também para saber para onde você vai evoluir.
E eu acho que a Nintendo é bem isso, né? A Nintendo é bem isso. A Nintendo... Pô, a Nintendo, acho que anos 80 ou 90, tinha o Virtual Boy, que foi o primeiro headset para jogo, sabe?
Exato.
Foi um fiasco, dor de cabeça, jogos péssimos, mas tava ali. Tava criado ali, né? Eu acho que é por isso que eu sou... Eu tenho uma coleção, é que ela não fica aqui no meu escritório, mas eu tenho uma coleção de portátil. Eu amo o que a Nintendo faz, o que a Nintendo fez, né? O que a Nintendo fez, porque infelizmente descontinuou o DS. Mas o que a Nintendo fez... tá aí uma coisa que acabou, né? Que não existe mais. O portátil.
O Switch, ele é um híbrido, né? Ele acaba tendo essa responsabilidade. E o próprio celular, né? Hoje os celulares com as telas maiores, né? Com jogos, acabou, acho que, pegando essa fatia de mercado de pessoas que querem jogar, né, on the go, digamos assim.
Tanto que eu tenho emulador de Game Boy, Nintendo DS, tudo no meu celular.
Pois é, o celular ele é uma plataforma incrível pra jogo, né? Eu era muito resistente há alguns anos, assim, há uns 7, 8 anos atrás. Eu falei assim, meu, mas não quero jogar no celular, né? Mas é que também não tava na hora, o celular ainda não era bom o suficiente. Hoje em dia, nossa, o que eu mais faço é quando eu tô em qualquer lugar, tô jogando Magic, tô jogando, sei lá, Pokémon Go, tô jogando qualquer outra coisa. É fantástico, né? Muito bom.
Você lembra do Nokia N-Gauge?
O N-Gauge.
N-Gauge.
Foi um Gizmodo também. Gizmondo era, também era um desses híbridos. Cara, é isso, né? Era a ideia certa no momento em que a tecnologia ia avançar um pouco mais. Você atender o N-Gauge, assim, era meio ridículo, né? Parecia um... Sei
não,
lá,
mas, hoje é ridículo atender uma telha. Se você for pensar, a gente atende uma telha, né? Porque é tudo cíclico. Lembra? Antigamente era o tijolão, virou StarTAC, que era um celularzinho pequeno. Aí hoje o StarTAC virou o tijolão de novo, né? Eu acho muito interessante isso. E assim foi com os videogames, né? Você pega, por exemplo, a Microsoft não tem tanto isso, é mais a Sony, né? Que lança um trambolhão, aí depois faz uma versão light dele, né? Que é menorzinho. Play, PS1, né? O que era menorzinho. Enfim, é muito legal, né? Essa evolução. E eu não posso deixar de falar com você do meu jogo de luta favorito, que é, que é Tekken.
Ah, você foi de Tekken.
Puta, desculpa Mortal Kombat, desculpa Street Fighter, mas pra mim o Tekken mudou minha vida, né? Desde o Tekken 3, eu sou apaixonado em Tekken, desde o Tekken 3, por causa de um personagem brasileiro.
O Ed Gordo.
O Ed Gordo. Né? E hoje a gente já tá no Tekken 7. Vocês fizeram alguma... O que vocês fizeram pra Bandai Namco que foi da hora, assim? E alguma coisa relacionada ao meu jogo de luta favorita, que é o Tekken.
A gente trabalha com a Bandai Namco desde 2013, né? A gente hoje é responsável...
Nossa, pegou vários Tekkens aí, hein?
Eu tive a oportunidade de visitar a Bandai num projeto de vídeo que a gente estava fazendo, perto do lançamento do Tekken, e a gente entrevistou o Harada, né? O Harada São, um dos produtores. Ele é uma figura, né? Sempre de óculos escuros, ele tava com um terno de Pac-Man, assim, o cara é incrível. E o Tekken é o filho dele, né? É um jogo fantástico, assim. A gente fez a campanha de lançamento do Tekken no Brasil, a gente colocou uns influenciadores pra jogar antes do lançamento, um contra o outro, num clima assim meio de competição. Pra Bandai a gente fez todas as campanhas de lançamento, a gente que comanda, né? Tanto pra Brasil quanto pra América Latina. É muito legal trabalhar com a Bandai. A Bandai tem um grande ponto pra gente, que é um desafio, que ela trabalha com muitas marcas licenciadas, né? Por exemplo, a Bandai lança o jogo do Dragon Ball, só que o Dragon Ball não é da Bandai, o Dragon Ball é da empresa tal e é licenciada para a empresa Y. Então você tem que passar por toda essa questão de licenciamento, então é muito difícil, né? Como fã, eu vejo muita gente comentando, né, ideias que tem para fazer, o que poderia fazer, e a gente leva todas essas ideias, a gente o tempo inteiro tá provocando. Mas é complexo, né? Algumas coisas a gente consegue passar e consegue fazer. Pro lançamento do Dragon Ball FighterZ, a gente colocou uma limousine em São Paulo e na Cidade do México com o jogo rodando antes do lançamento e pegando uns fãs aleatórios nos bairros. Aqui em São Paulo foi na Liberdade. Pegando uns fãs meio aleatórios. Eu gosto de Dragon Ball, vem jogar então antes da hora. E aí rodava um rolê de limousine
jogando. É isso que é legal.
Com o jogo antes do lançamento. Então, assim, às vezes a gente consegue passar umas ideias malucas. Às vezes a gente tem que ficar um pouco mais restrito. Mas a Bandai é um cliente fenomenal, assim. O catálogo que eles têm, e agora com Elden Ring, né, que vai sair em janeiro, esse jogo pra mim vai ser fantástico. Então, muito legal estar trabalhando com a Bandai.
E assim, quando a gente fala de Bandai, né, Bandai faz parte da nossa infância, porque Bandai fazia os bonequinhos do Cavaleiro do Zodíaco.
Exato.
Aquele que tinha armadurinha de metalzinho.
Os buraquinhos do braço.
Ah, era maravilhoso aquilo. Buraquinho no braço que a gente encaixava. E tem uma coisa, uma tristeza de infância, que o meu signo é touro. E o Aldebaran de touro era um lixo, né?
Ele é fraquinho, né? É brasileiro, né,
pessoal? Brasileiro. Mas eu adorava. Tinha uns caras que era onde eu morava, que eram uns burguesinhos safados, filho da puta. Olha aqui a minha coleção, tinha todos. Eu falava, mano, Vai se fuder, eu sou mó feliz aqui. E tinha o chifrinho quebrado, né? No capacetinho do Aldebaran tinha o chifrinho quebrado.
Eu tenho alguns ainda, os meus são todos de camelô, né? E aí meu filho dele está na casa da minha mãe.
De camelô.
Que é isso, papai? E aí, assim, era a inconsistência, né? De uma caixa pra outra. Um era de isopor, outro era de plástico. Era, a cor mudava. Mas eu tenho uns de camelô, assim, que eu olho até hoje e era bem feitinho, era de metal. Eu falo, pô, hoje em dia encontro uma parada pirateada tão...
É, hoje em dia é isso aqui, ó. Assim, hoje em dia é isso aqui, ó. Eu não sei se você consegue enxergar.
Isso é muito bom.
Eu morro de vontade de colecionar esse tipo de brinquedo. Esse mock... É que eles chamam de mock toys, né? Que é aquele blister chinesão que Liga da Justiça com Batman e um super-homem, um Homem-Aranha, ou... Né?
Goku também.
Que eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Esse brinquedo. E quando a gente fala também, né, de Bandai, a gente fala de Tamagotchi. Vocês têm previsão de lançar o Tamagotchi novo? Você sabe se a Bandai Namco, se puder falar, obviamente, porque saiu, né, no Japão, acho que foi a própria Bandai Namco que criou o Tamagotchi Smartwatch. Uhum. Tem previsão de vir pro Brasil?
Cara, não sei, de verdade. Não sei. Uma boa pergunta, inclusive, pra eu ver com eles, assim. Eu tinha o Tamagotchi também, eu sou bem saudosista.
Maravilhoso. Com isso, eu... E vai ser Smartwatch, eu achei muito louco.
É, que legal.
Você vai dar passos e o seu bichinho vai evoluindo. Sabe, é tipo, é muito interessante, né? E agora, na parte de periféricos, né? Nvidia, Kingston, né? Os melhores pendrives e SSDs ever, Kingston. Tenho vários pendrives da Kingston, maravilhosos. E também a HyperX, né? Uhum. Como é que é trabalhar com periférico? Porque uma coisa é você colocar o joguinho na mão do jogador, o cara ter experiência por si só. Como é que é fazer isso? Como é que é fazer até a Lívia, né, que tá aqui com a gente, pode responder, né? Ela que é assessora de imprensa também das marcas. Como é que é trabalhar? Olá, Livinha!
Tô ouvindo vocês, senti meu nome, hein? Tô tendo uma aula de games aqui hoje, com vocês dois, das antigas.
Então, Livinha e Lucas, quero perguntar pra vocês como é que é justamente trabalhar com empresas de periférico. Porque igual eu citei aqui, uma coisa é você botar um jogo, botar um trailer do jogo, outra coisa é você falar de uma placa de vídeo, de uma placa de memória, de um fone de ouvido. Como que vocês trabalham, o Lucas, na questão de agência, de criação, de da publicidade em si? E Lívia, como é que é trabalhar o RP disso daí?
Vou deixar o Lucas primeiro. Vai, Lucas.
Tá bom, obrigado, Lívia. Olha, da parte da gente, é um desafio porque você tem que criar desejo em alguma coisa que às vezes a pessoa nem sabe que existe, né? É, trabalhar Kingston, por exemplo, às vezes a pessoa não sabe o que é um SSD e ela quer que o computador dela fique mais rápido e assim, a gente sabe a diferença que faz. É, assim, é um computador novo, você trocar um computador de HD para um computador com SSD, você renova o computador. É absurda a diferença. Então você tentar comunicar isso, né, criar conteúdo para comunicar é um grande desafio, assim, é muito legal também. É, esse é o principal desafio, porque com games o produto é o conteúdo. Com periférico, nem sempre, né? Às vezes você tem que trabalhar outros conceitos. Eu acho que para todas as empresas que a gente trabalha com periférico, de alguma forma, o desafio é criar desejo por meio de conteúdo que não necessariamente é só o produto. É alguma coisa que está atrelada a isso, né? Então, para mim, esse é o principal ponto.
Eu vou... Posso ir?
Pode. Sim, pode ir.
Primeiro eu tenho que falar, eu não trabalho diretamente com empresa de produto, embora a Drone faça isso, né, com várias empresas. Produto que eu digo periférico, né, a gente também atende a HyperX, eu particularmente, eu atendo a Brasil Game Show, né, que vocês comentaram algumas vezes aí, a GMD, e uma empresa de game mobile argentina, né, então tem essa parte de produto, porque eles lançam jogos. Mas, pela experiência que eu tenho no mercado, né, já há 5 anos nesse mercado de games, e vendo a rotina na agência com o Caio, que é a pessoa que atende diretamente a HyperX, por exemplo, é assim, existe um desafio na área de RP que, assim, às vezes o produto é mais conhecido do que a marca, né? A gente tem que trabalhar em duas frentes. Quando lança-se o produto, tem que fazer aquele trabalho de corpo a corpo para ter o review do produto, para que falem daquele produto, né? E institucionalmente a companhia, né? Porque muitas vezes o consumidor, ele dissocia o que é produto da marca. Então o RP tem o desafio de ligar, olha, esse produto aqui é da HyperX. É um dos principais desafios que a gente tem, né? Trabalhar essas duas frentes de uma empresa. Eu acho que é por aí, assim. E tá sempre criando estratégias, né? No caso da HyperX, eu vejo que tem muito... se faz muita parceria, muitas coisas fora até da caixa, para que você atinja esse consumidor, esse público. Né? Não necessariamente o produto em si, o periférico. Porque é o prestígio, né, da marca. A marca está sempre em evidência.
Por exemplo, eu não vou ligar caso vocês queiram me enviar um fone da HyperX. Pelo contrário, vai muito ajudar o meu trabalho. Vocês verão a diferença no áudio do meu trabalho.
Eu vou falar com o Caio, e aí eu tenho que falar com o time de marketing lá da HyperX. A gente costuma, ele, né, envia produto para alguns jornalistas, eventualmente, né? Claro, tem que ter essa parceria com a empresa. E aí eu vou botar vocês em contato.
Inclusive, né? Trazer o pessoal da HyperX aqui no Eu e o Mundo Show para falar das novidades, entendeu? Não só pedir o periférico, mas vim falar do periférico aqui também.
Vou fazer toda essa ponte para você, Felipe.
Muito obrigado.
Não posso garantir nada, mas a gente sempre se empenha. O Lucas é um porta-voz muito receptivo sempre, né, com as pautas, então... E o pessoal da HyperX costuma ser também, eles priorizam muito o trabalho com a imprensa. Então, acho que não vai ter grande dificuldade, não, mas o Caio que sabe melhor esse dia a dia, hein?
Pra gente conversar com eles também sobre esse universo de periféricos que, igual vocês falaram, né, a gente não sabe o que é, né? A gente sabe que a gente precisa, mas a gente não sabe aonde a gente vai buscar, de quem a gente vai buscar, né? E aí você fala, aí a gente fala também de uma Kingston, né? Quem nunca tem um pendrive? Quem nunca teve um pendrive? É que agora a moda é dos HDs externos, né? Mas quem nunca teve um pendrive? Quem nunca perdeu o pendrive? Quem nunca, sabe, tipo...
O pendrive é o caso clássico, né? Do que eu falei do produto. Muitas pessoas conhecem a Kingston pelo pendrive, mas não associam que é a marca, uma das maiores fabricantes do produto.
De produto,
do, né? Do pendrive, exatamente. De memória, de chip, enfim.
E Lucas, a HyperX também tem uma coisa muito legal, que é essa entrada nos esportes, né? Como é que foi produzir conteúdo de esportes para uma marca de periférico, né? Não, de novo, a gente não tá falando de jogo, a gente tá falando de teclado, a gente tá falando de mouse, a gente tá falando... Né? E obviamente que tem a ver, né? Porque teclado e mouse, sem um bom teclado, sem um bom mouse, o jogador não é ninguém, né?
É isso, esse é o argumento. Na verdade, a gente trabalha com HyperX desde 2012 aqui na agência, é um cliente super legal, e a gente tem esse desafio, né? De como é que a gente transita nesses outros territórios onde o produto vai ser usado, né? E esportes é o principal deles, né? O gamer que gosta de assistir o jogo profissional, quer melhorar o seu jogo, ou quer ter um setup mais estiloso, mais bonito, que é o meu caso, que eu não consigo jogar bem de teclado e mouse de jeito nenhum. Mas eu gosto de ter o teclado mecânico, o mouse legal. Então, eu sou esse lado também. Mas tem um pessoal que quer ter a melhor performance, né? E a HyperX é uma empresa que tem pros dois lados.
O meu é da concorrência. Nem vou falar a marca aqui, mas o meu é... O meu é daquela empresa que faz webcam também.
Ah, entendi. Dá pra fazer um upgrade bom aí, viu? Então, assim, trabalhar com HyperX, né, e com empresas que fazem esse tipo de conteúdo com, né, verticais, próximas, tipo esportes, é muito legal, porque você tem muito espaço para trabalhar. Você pode falar com jogadores de um time, aí a HyperX patrocina time, patrocina jogador, patrocina influenciador, você faz vídeo, você faz... Cara, é muito divertido, né? A gente tem um programa mensal com a HyperX, chamado HyperX Drive, que é apresentado pela Liv Stefan, e aí a gente, cara, traz um monte de jogador para falar, para fazer... piada, é uma festa. Então, e já cobri um monte de evento, já fizemos documental. Cara, assim, é muita oportunidade de conteúdo. Então.
A Nive é uma grande surpresa, né, do universo de esportes, né? Eu tava vendo a entrevista dela que ela sofreu muito preconceito. Tipo, os cabação virgem, né? Porque tem muito gamer que é cabação virgem, né? Fala, ah, você só tá aí porque você é gostosa. Mano, essa mulher tem um conhecimento. Porra! Eu parei pra assistir um dia ela na Sport TV. Falei, filha da mãe, como essa mulher... Ela não é só gostosa, tá ligado? Ela é uma mulher que tem um conhecimento maravilhoso sobre... né, o esportes. E é interessante porque, igual a gente falou lá atrás, né, o clubinho, o clube do Bolinha, acabou, né? A gente vê várias mulheres à frente nos veículos de transmissão, né? A própria Sport TV, que fez aquele reality para buscar um caster, e quem ganhou foi uma mulher, entendeu? É sensacional isso. E você faz um paralelo com o esporte tradicional, né? E é legal porque Não é algo recente, a mulherada narrando o jogo, a mulherada comentando o jogo. Aí a gente tem a Fernanda Gentil, né? A gente tem a Nive, a gente tem outras meninas aí também. Então é muito legal. E é legal você trazer isso para uma marca, associar a marca, porque querendo ou não, a HyperX pode não procurar essa diversidade. Ai, vamos impor essa diversidade pros nossos clientes, mas acaba que rola. Né?
Ah, cara, e assim, a Nive, eu posso passar aqui 2 horas falando da Nive, assim, elogiando, porque ela é uma profissional incrível. A gente trabalha com ela há muito tempo, é fantástico de trabalhar, tem muito conhecimento, sabe? De tipo, super profissional, uma pessoa
divertida tranquila. Pra caramba, troquei maior ideia com ela na BGS. Ela é muito divertida, ela é muito educada. Isso. Respeita todos os fãs, atende. Então,
pessoas assim, você sempre vai querer trabalhar e sempre conseguem trabalhar em coisas melhores, porque quem não quer trabalhar com uma pessoa profissional, que se dá bem, que não tem problema, né? Não causa problema. Então é natural que essas pessoas cresçam. E aí, num mercado onde você consegue dar espaço, aí não importa, né? Homem, mulher, orientação sexual. Você vê essa Mira Close hoje, é uma das influenciadoras contratadas da HyperX, né? O engajamento que ela tem é absurdo, né?
E ela
trabalha bem, é fácil de trabalhar, tem um conteúdo incrível. Então, assim, não importa. Tem o Damiani também, que é um puta influenciador foda, tá aí anos e mais anos fazendo conteúdo, é divertido, criativo. Então, assim, tem. Pra quem sabe trabalhar, pra quem é bom,
tem espaço pra todo mundo. E aí você fala de uma Samira Close, a Samira Close iniciou, né, essa coisa maneira, né? Porque antigamente não se tinha drag queens. Drag queens jogando.
Exato.
E é muito legal ver a Samira jogando. Já vi jogando Free Fire, já vi jogando, né? E é muito interessante porque você abre um outro espectro, né? Porque você ativa a comunidade da Samira, né? Comunidade LGBTQI+. E é muito interessante isso, né? Porque cada vez mais vamos ter mulheres jogando, homossexuais jogando, né? E aí cabe a marca e as agências criar ambientes de respeito, ambientes de carinho, né? Porque quantas notícias a gente viu de menina que usa avatar masculino para não sofrer abuso, né? E aí a gente vê as empresas de game, as empresas de jogos se preocupando com isso, né? Banindo pessoas, né? Acho que a Blizzard baniu não sei quantas pessoas de World of Warcraft por terem comportamento tóxico, né? Então é muito legal. E, bom, Lucas, eu gostaria de agradecer, a gente já tá encerrando, poderia ficar aqui mais uma hora falando com você. Inclusive, você está convidado para voltar pra gente falar da outra empresa sua, da Half-Death, que para mim é uma empresa que representa aí hoje. É uma produtora, porque assim, é muito escoladex. Eu acho vocês muito escolado.
Que legal.
Justamente pelo casting. Justamente pelas temáticas que vocês abordam. Eu acho muito incrível, eu acho muito legal, né? E então eu tô te convidando pra voltar aqui pra gente falar de Half-Death. Hoje o programa foi sobre games, se dá pra ganhar dinheiro com videogame, e você deixou uma máxima aqui muito boa, que é: se trabalhar direito, se fizer um conteúdo consistente, bacana, tem espaço, sim. E qual outra dica que você pode deixar para os nossos
ouvintes? Olha, acho que para qualquer pessoa que quer trabalhar com videogames, primeiro é estudar bastante, olhar quem faz, né, as referências. Eu acho que isso é muito importante, e fazer. Não tentar fazer só fazer alguma coisa quando tiver tudo pronto. Faz. Ah, eu quero abrir um canal no YouTube ou na Twitch, mas não tem uma... Faz com a câmera que você tem, faz com o microfone que você tem. Vai fazendo. Conforme você vai fazendo, você vai aprendendo no caminho. E aí você vai estar mais próximo de um dia estar comercialmente viável, digamos assim, né? Seja para trabalhar numa empresa, ou para vender o seu conteúdo, para ter uma marca patrocinando. Não espere as condições perfeitas para fazer. Faça. Eu acho que essa é a dica que eu posso dar.
Livinha, eu queria agradecer a Drone mais uma vez aí. Para quem não ouviu o programa número 50, a gente gravou por intermédio da Drone, a gente conversou... Peraí, deixa eu achar... É tanto programa... A gente conversou com o Alessandro Bonfim, do canal Evolução Constante, foi um programa super legal, foi um programa super interessante. E essa é a ideia do Mundo Show, é trazer pessoas que tenham conteúdo bacana, que tenham histórias para contar... Né? Tanto que, enfim, o nosso programa é uma bagunça, essa miscelânea que todo mundo gosta de ouvir, né? Eu não atuo com nicho, apesar de nicho ser importante, eu gosto de falar para todos. Sempre vai ter alguma coisa para alguém aqui no Mundo Show. Então eu gostaria de agradecer a Lívia mais uma vez, a Lívia, a Drone. Muito obrigado, Lívia. Quer deixar algum recado?
Não, só agradecer mesmo, Felipe, a oportunidade aí de a gente colocar mais um porta-voz com uma história dentro desse mercado incrível, que já não é mais de nicho, né? Falo isso assim porque eu não sou gamer raiz, mas eu me apaixonei por esse mercado porque a gente é picado por um mosquito. Você entra e não sai mais.
E o que, então, que você joga, Lívia? Fala pra gente o que, que você joga.
Ó, eu sou do Just Dance, eu jogo um pouco de FIFA... Eu já experimentei Free Fire porque, por influência dos adolescentes aqui, sabe? Todos eles vêm trazer aqui pra mim. Eu tenho dois primos mais novos, com 14 anos, e eles são esses que ficam 14 horas no Free Fire. Aí eles falam, pô, trabalha com isso, vem jogar com a gente. Aí minha aventura, né? Toma um pau no Free Fire pra caramba, enfim. Mas a gente vai experimentando.
Como é que é? Onde se bebe o leite não se come a carne, né?
Mais ou menos isso. A gente não tem muito tempo de jogar também. Eu não sei se o Lucas concorda comigo.
Olha, quando meus filhos estão em casa é quase zero, mas aí é só no celular mesmo nos intervalos.
Não, é pouco tempo, né, Lucas? Tanto trabalho que não sobra tempo pra jogar.
Mas o que que você tem aí, Lucas, de game aí? O que que você tá jogando? Qual foram as últimas coisas que você jogou?
Eu jogo Destiny, eu jogo sempre Destiny 2, é meu jogo assim, que eu jogo o tempo inteiro. Eu tava jogando Mass Effect, né, a coletânea que lançou agora o remaster, e joguei também o DLC do Final Fantasy VII, o remake, o Intergrade. Joguei também. Ah, e joguei o Dungeons and Dragons, essa semana eu tô jogando bastante, porque meus filhos estão na casa da minha mãe. E joguei o Dungeons and Dragons novo também, o Dark Alliance, com os amigos. O jogo é péssimo, mas é extremamente divertido jogar com os amigos, a gente joga D&D há muitos anos, né. Então esses são os que estão aí mais recentes na minha playlist.
Bom, e como eu falei...
Daqui a pouco os filhos vão crescer e você vai jogar com eles.
Ah, já perdi muito espaço nessa casa. Tem dia que eu não consigo jogar, meu filho já domina.
Tá vendo? Não tem como.
E como eu falei pra vocês, eu tô fechando o Far Cry 5. Hoje eu dei um pipoco na Fate, né? Uma das irmãs Cid lá. E muito bom o jogo. Ubisoft, obrigado. Leva isso, Lucas, leva isso pra Ubisoft. Fala que você foi entrevistado por um cara que se apaixonou em Far Cry 5, entendeu? Porque é muito bom. Poderia criar um DLC novo pra Far Cry 5? Talvez. Vou ficar órfão. Meu computador, infelizmente, não aguenta o Far Cry 6 com o Pois Hermanos lá, que tá do caralho. Eu vejo os trailers e falo, meu Deus, Brasil! Mas é isso, gente. Não esqueça de assinar aqui no Spotify ou em qualquer outra rede de podcast que você estiver ouvindo: Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox. A gente tá em todas. E até semana que vem. Muito obrigado a todos vocês. E até semana que vem com mais um Eu e o Mundo Show.